Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, hoje vamos estudar mais 2 versos extraídos do livro de Judas. Vamos estudar os versos 12 e 13, onde Judas descreve os falsos mestres com ilustrações, com metáforas e figuras que nos ajudam a identificá-los e os perigos que eles representam para as nossas vidas cristãs, individual e coletivamente. Todos os cristãos devem estar atentos para os riscos de serem enganados. O próprio Senhor Jesus já tinha nos advertido: "Vede que ninguém vos engane", Marcos 13, 5. E essa advertência foi dada quando ele falava sobre o final dos tempos. Jesus disse que falsos cristos, falsos mestres, se levantariam e enganariam a muitos. Todo discípulo de Jesus precisa vigiar para não ser enganado. O diabo, nosso adversário, é o pai da mentira. E desde o princípio, ele age tentando enganar os filhos de Deus. Não é sem razão que o apóstolo Paulo advertiu os crentes de Corinto, dizendo: "Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devido a Cristo." 2 Coríntios 11, 3. Nesses dias em que nos aproximamos do fim, qual deve ser então a nossa conduta? Querido amigo, devemos cada vez mais estarmos atentos e orarmos para que Deus nos livre de todo engano. Um dos mais perigosos tipos de engano que pode nos acometer é o engano provocado pelo nosso próprio coração. Quando tomamos então a decisão de seguir esse ou aquele mestre, esse ou outro profeta, temos que ter base a palavra de Deus e não apenas a inclinação do nosso coração. A Bíblia nos adverte através do profeta Jeremias que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. O coração representa a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos sentimentos. Não podemos deixar que o nosso coração guie a nossa vida, ele é muito enganoso. Cuidado com expressões do tipo: eu não me sinto, eu não sinto que devo ficar aqui, eu não me sinto bem, eu quero ficar onde eu me sinta bem. Cuidado com expressões como: quando eu sentir no meu coração, então eu voltarei. Muitas vezes o nosso coração não sente o que Deus sente, e se seguirmos a inclinação do coração, vamos pecar contra Deus. A melhor maneira de não sermos enganados pelo próprio coração é preenchermos nossa mente e nossa vida com a palavra de Deus, com a sã doutrina. Quanto mais houver palavra em você, mais o seu coração vai estar sintonizado com o coração, com a vontade de Deus. Quanto mais você estiver seguro do que a Bíblia diz, mais dificuldade você terá em seguir esse ou outro profeta, esse ou outro mestre, esse ou outro guia espiritual. Não se deixe enganar. Quando seu coração disser algo, sempre pergunte o que Deus diz e siga o conselho de Deus. Agora, um outro risco que corremos é quando nos deixamos enganar pela soberba ao tomarmos nossas decisões. Geralmente, quando pensamos em soberba, pensamos em alguém prepotente e orgulhoso. Mas há um outro tipo de soberba que Tiago denuncia na sua carta: a soberba de não consultar Deus na hora de fazer nossos planos. Veja, confira lá em Tiago 4, 13 e 16. Tomar atitude sem consultar o Senhor é um tipo de vanglória maligna e pode nos levar a terríveis enganos. Toda vez que agimos sem consultar o Senhor, corremos o risco de sermos enganados. É uma atitude de soberba achar que você pode dirigir a sua vida, seus negócios, sua família, sem consultar o Senhor. Josué e o povo de Israel pagaram um preço alto por esse descuido, tendo então que depois manter uma aliança de paz com os gibeonitas. Confira isso lá em Josué 9:10. Se eles tivessem consultado o Senhor, ele os teria orientado e advertido. Leio agora para você, então, no começo do programa, esses dois versos que servirão para a nossa reflexão. Versículo 12. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem águas impelidas pelos ventos. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Versículo 13, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Querido amigo, diante dessas palavras, sugiro que estudemos esses versos, dando-lhes o seguinte título: Figuras Sugestivas. Exatamente. Esse é o título que proponho para o estudo, para a reflexão em Judas, versículo 12 e 13. Figuras Sugestivas. Querido amigo, não é tempo de você ser enganado. É tempo de estarmos atentos para os enganos de Satanás e seus instrumentos, os falsos mestres. Encha o seu coração do Espírito Santo e da Palavra de Deus e não dê ouvidos às sugestões desses que procuram enganar o povo de Deus. Não faça nada sem consultar o Senhor. Coloque cada plano, cada decisão debaixo da aprovação do nosso Deus. Se você é um líder entre seus irmãos, esmere-se por proclamar somente a palavra de Deus e ore pedindo ao Senhor que livre aqueles sobre quem ele te deu responsabilidade para que não sejam enganados, para que não se percam. Vamos estudar então esses versos tendo por base o seguinte princípio. Todo cristão deve estar atento para as figuras sugestivas que nos ajudam a identificar os falsos mestres. Eu repito, esse é o princípio que extraímos de Judas 12 e 13. Todo cristão deve estar atento para as figuras sugestivas que nos ajudam a identificar os falsos mestres. Nesses dois versos, nós encontramos três pares de figuras sugestivas que nos ajudam a identificar os falsos mestres. O primeiro par de figuras nos mostra o risco do perigo e do egoísmo. Eu leio para você o versículo 12. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Querido amigo, os falsos mestres, então, são como rochas submersas. Simbolizam o quê? Rocha, recife. Significam o quê? Perigo. Se apresentam nas festas de fraternidade. Assim como rochas submersas não são vistas pelas embarcações, e se o piloto e seus auxiliares não forem experientes, podem levar a embarcação a pique, assim também os falsos mestres podem levar um rebanho à destruição porque a liderança não os percebeu. O grande navio Titanic, que foi produzido como sendo o navio mais seguro do mundo, foi a pique logo na sua primeira viagem, exatamente por isso. Chocou-se em sua parte lateral com um iceberg que estava submerso e que lhe rasgou todo o lado, sendo total a sua destruição. Essas festas de fraternidade eram ocasiões de comunhão, de grande alegria, normalmente associadas à ceia do Senhor. Então, participavam nelas apenas os cristãos daquela comunidade. como os falsos mestres entravam dissimuladamente nas igrejas e nas comunidades cristãs, ao participarem dessas celebrações, davam a impressão de que eram verdadeiramente pessoas da família da fé. Mas como rochas submersas, certamente levavam muitas pessoas ao naufrágio da fé, pois eles mesmos já tinham naufragado em suas vidas, como bem advertiu Paulo a Timóteo. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 1 Timóteo 1:18 e 19. Somente quando estamos firmados na fé genuína, na sã doutrina, e lutamos em favor do Evangelho, podemos estar seguros contra os enganadores e contra os seus enganos. É necessário estarmos atentos, pois as aparências enganam. Em segundo lugar, nessa primeira visão, nessa dupla de figuras, os falsos mestres são mencionados como pastores de si mesmos. Isto é, simbolizam aqueles que se alimentam do próprio rebanho, mas alimentam-se a quem? A si mesmos. Significa o quê? Que eles são egoístas, se apresentam interessados em si mesmos. Assim como os pastores falsos foram advertidos pelo Senhor através do profeta Ezequiel, esses falsos mestres também mereciam ouvir essas palavras. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vesti-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pastos para todas as feras do campo, conforme lemos lá em Ezequiel 34, 2 e 5. Querido amigo, essa é uma descrição clara e verdadeira, uma análise segundo o ponto de vista de Deus. Essa é a realidade que enfrentam os cristãos que seguem os falsos mestres. Apenas são explorados ao máximo e, diante dos perigos da caminhada, ficam expostos ao perigo, ficam expostos à destruição. Por motivo interesseiro, por visarem o seu próprio bem, os falsos mestres usam seus seguidores para a obtenção dos seus interesses pessoais. Nesse primeiro par, então, de figuras, nós vimos o risco do perigo e do egoísmo. O segundo par de figuras nos mostra o risco da inutilidade e da infertilidade. Novamente, eu leio para você o versículo 12. Esses homens são como nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desses desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. Esse é o complemento do versículo 12. E aqui nós percebemos, então, que os falsos mestres são como nuvens sem água. Simbolizam nuvens que frustram, pois não trazem a esperança de chuva para germinar a terra. Significam inutilidade. E se apresentam como? Sem água, impelidos pelos ventos. Assim como as nuvens que prometem molhar a terra ressequida, dando esperança ao agricultor, os falsos mestres prometem a verdade que satisfaz a alma, mas na realidade, não tendo nada com que satisfazer, eles frustram aqueles que os seguem. O conteúdo do que ensinam, a profundidade das suas ministrações, não satisfazem a ansiedade, a necessidade do coração dos seus seguidores. Somente a palavra de Deus, querido amigo, somente ela liberta, somente ela alimenta, somente a palavra de Deus leva o homem à salvação em Jesus Cristo. Leia as palavras de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3:15. aqueles que seguem os ensinos dos falsos mestres percebem frustrados depois que os seus ensinos, que os seus métodos e tudo quanto foi ensinado cheira a inutilidade. Todo ensino que não tem por base a sã doutrina é inútil para a vida humana. Mas nesse segundo par de ilustrações, os falsos mestres também são exemplificados como árvores sem fruto. Isto é, simbolizam aquelas árvores que na estação própria não produziram seu fruto. Significam infertilidade. Se apresentam mortos sem razão de existir. Então, assim como as árvores na época do outono na Palestina deveriam estar carregadas de frutos e estavam duplamente mortas porque não tinham vida, porque não tinham raízes firmadas no solo, os falsos mestres também não tinham alimento para dar aos seus seguidores. Essa figura nos faz lembrar da experiência que Jesus teve com uma figueira. E esse foi o registro de Mateus. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Mateus 21, 18 e 19. Querido amigo, as folhagens impressionavam, mas o quê? Não havia fruto. O discurso dos falsos mestres impressiona, mas não tem conteúdo vivificante que pudesse dar força, que possa dar energia para a caminhada. Jesus pôde deter aquela figueira enganosa. Infelizmente, os seguidores dos falsos mestres não têm o mesmo poder de Jesus para estancar o engano, e assim vão sendo enganados e vão sendo desnutridos. Quão triste é procurar saciar a sede e não ter o que beber. Quão triste é procurar matar a fome e não ter o que comer. Os seguidores dos falsos mestres estão sempre desnutridos, necessitados. E, finalmente, o terceiro par de figuras nos mostra o risco da impureza e da transitoriedade. O risco da impureza e da transitoriedade, conforme o versículo 13, que eu leio para você. Esses homens são como ondas bravias do mar, que espumam as suas sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Em primeiro lugar, então, nesse par de figuras, os falsos mestres são como ondas bravias do mar. Simbolizam o quê? Vidas traiçoeiras. Significam impureza, se apresentam espumando e espalhando as suas sujeiras. Assim como as ondas agitadas de um lado para o outro sempre trazem toda a impureza do mar para as praias, assim também os falsos mestres, depois de pouco tempo, sendo agitados pelas intempéries da vida, não podiam revelar outro conteúdo do que as suas próprias sujeiras imorais. Depois, ou enquanto passavam pelas dificuldades da vida, revelavam o que ia dentro dos seus corações. Certamente, seus seguidores se espantavam ao ver que só havia perversidade, só havia maldade, difamação, falta de entendimento das coisas espirituais e desconhecimento das coisas naturais, conforme o versículo 10. Essas foram as palavras do profeta Isaías a respeito desses homens. Mas os perversos são como o mar agitado que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Isaías 57, 20 e 21. Mas em segundo lugar, nesse terceiro par de figuras, os falsos mestres são como estrelas errantes. Simbolizam estrelas que frustram por não iluminarem. Significam transitoriedade. Isso é, se apresentam errantes. Agora, pense comigo, querido amigo. Assim como as estrelas cadentes ou os corpos celestes que não possuem uma órbita regular e não têm qualquer serventia duradoura, porque eles são passageiros, porque eles são transitórios, e por isso não servem como pontos de referência para a navegação noturna, assim também os falsos mestres não podiam dar orientação espiritual duradoura para os seus seguidores. Os falsos mestres são como fogos de artifícios, pois iluminam por alguns segundos, mas logo se desfazem. Usam palavras encantadoras para atrair a atenção dos mais simples e maturos, mas logo depois, diante da necessidade de um atendimento mais demorado, sem tanto glamour, demonstram serem errantes, isto é, pessoas em quem não podemos confiar devido às suas próprias imaturidades, devido às suas próprias infantilidades. Querido amigo, eu concluo esse estudo, essa reflexão com você, mostrando que Judas pintou um quadro marcante para que identifiquemos os falsos mestres de um modo completo. Ao identificarmos esses que querem levar perdição à igreja, devemos nos afastar. É interessante que na última figura que Judas nos apresentou, ele mostrou-nos o final triste e severo que esses falsos mestres enfrentarão. Referindo-se às estrelas errantes, mas certamente referindo-se a todas essas figuras, Judas revelou-nos o futuro que devem esperar os falsos mestres e os seus seguidores, para os quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Sim, esse é o final desses que, se fingindo de cristãos, desviam os outros da fé verdadeira. Creio que você, que me ouve agora, não seja um falso mestre, mas se for, essa oportunidade de você se arrepender. Mas se você é alguém que tem sido enganado, abra os olhos e peça a Deus a graça do Senhor para se ver livre desse engano e se volte para a verdade. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail travesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me, meu Jesus.